真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um site que, olha, só essa semana, se você não entrou, olha, tá perdendo, meu.
Deveria.
Deveria, porque... Olha, posso dar um spoiler?
Pode.
Vagas pra motorista de caminhão em Luxemburgo, salário começa em 5 mil euros.
Boa.
Tá problema. Vaga aonde?
Na Suíça.
Pra quem quer trabalhar... E tá precisando de emprego, tem uma rede de supermercados, que é um grupo de empresas. Eles têm mais de 1.800 vagas abertas. Posso dar um spoiler? Caixa. O cara vai trabalhar no caixa do supermercado. Salário? Inicial.
4.700
francos. Então assim, é daí pra mais.
É verdade.
Então acesse o nosso site sempre, vagaspelomundo.com.br. E agora, quando você for lá acessar, você tá aí nos ouvindo, agora já vai abrir a aba do navegador. Acessou vagaspelomundo.com.br, enter. Ali já na direita, lá em cima, dependendo do seu navegador, tem uma estrelinha. O que você vai fazer? Você já coloca como favorito.
Exatamente.
Porque aí quando você acorda, chegou no trabalho, fez aquele cocô remunerado, gostoso, que é o melhor. Em casa não tem tanta graça.
Não.
Não, no horário do trabalho, pô, melhor. E aí você vai, voltou, abriu o computador, iniciou. Tananana, abriu. Navegador vagaspelomundo.com.br. Principalmente se você tá com o saco aonde? Na nuca. Não aguenta mais.
Mas o melhor, né?
Olha aí, meu. O melhor é a ressaca.
É melhor, sabe o que é? É quando o banheiro é individual, né? Não é aquele coletivo, assim, que tem várias...
Ah, não. Várias portinhas. Aqueles de shopping. E tu sabe que tem uma questão pra falar aí de banheiro de shopping.
Ah.
Eu não sei quem é o infeliz. Duas coisas que eu tenho que reclamar. Os senhores engenheiros, atenção, por favor. Primeira coisa.
Arquitetos e engenheiros.
Arquitetos, engenheiros e eletricistas. O que acontece? O cara instala, primeira coisa, sensor de iluminação no banheiro. Isso é um horrível. Porque, por exemplo, eu gosto de fazer cocô. Aí tô fazendo cocô lá no banheiro, tá?
Tu gosta de fazer cocô?
Claro.
Todo mundo
aí
faz.
O que acontece? Eu tenho que cagar igual um maestro. Que eu tenho que ficar fazendo com a mão pra cima, assim, ó. Porque eu fico no escuro, cara. Porque o cara colocou um infeliz de um sensor de presença.
Exato.
E ninguém, que eu saiba... Ninguém faz cocô andando. Então, assim, o troço desliga e o carro fica no escuro.
Claro.
Essa é a primeira reclamação. Então, você que tem um banheiro de shopping, de loja, desativa a porra do sensor nas baias pro cara cagar, porque é um horror. Essa é a primeira reclamação.
Senhores eletricistas, senhores, engenheiros.
Isso. A segunda reclamação, aí é pros arquitetos.
Tá bom.
Né? Sabe a definição do arquiteto? Não vou falar.
Não
vou falar, não quero ofender uma classe.
Não,
mas
não.
Eles sabem. É, o que eu ia dizer, que
não,
é o seguinte...
Mas é fundamental.
É fundamental. Então, principalmente por essa ideia que eles têm, que é o quê? Colocar porcelanato no banheiro do shopping. Aí o que acontece? O cara tá cagando, é um espelho. Dá pra ver
dá
que o cara
ver,
tá cagando.
Dá pra ver. E também piso preto no banheiro do shopping também não é legal.
Não, não se coloca, porque vira um espelho e a pessoa tá ali. Naquele momento de intimidade, porque é um momento de intimidade.
E dá pra ver.
E aí tu vê o cara ali, acocadinho, com as mãos no joelho, fazendo uma força, que é um horror. É triste, chato.
É triste.
Então, duas coisas que você não pode deixar no banheiro. Porcelanato no banheiro do shopping, né, ou da empresa, e não coloca porcelanato, porque é um espelho.
Nenhum que brilhe muito, né?
Isso, e o segundo, não coloca sensor de presença no cagador, porque o cara vira um maestro. Bom, dito isso, dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chips, se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, até porque você tá vendo o que tá acontecendo no mundo. Então, imagina se precisar mandar um e-mail, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, um SOS, tem que ter conexão. Pra ter conexão, América Chip. .com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone, e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip, que aí não tem o que fazer de instalação, botar chip, tirar chip, não tem problema, ele é eletrônico, funciona durante o período da sua viagem. O melhor de tudo, Amandinha, tem cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo na hora da compra, e também você não tem surpresa na sua conta quando volta. Não tem certeza. Quanto será que foi de Roma, hein?
Uhum.
Aí tá aqui na Europa.
Já tá tudo incluído,
aí,
já tá ilimitado.
Mudou de país, garrou Portugal, foi pra Espanha. Na Espanha, Barcelona, subiu ali Andorra, que não tá na União Europeia. Ele já é um fumo, já que o cara toma.
Uhum.
Fumo de rolo.
É verdade.
Então, americaship.com. E também pedir pra que você siga a Americaship no Instagram, que é @americaship oficial. Obrigado, Americaship, pela parceria. Certo, Bandita?
Certo. Obrigada, Americaship.
E queria fazer um convite antes de mandar beijos, porque hoje eu prometi que a gente ia mandar beijos.
Sim.
Né? Beijos acumulados, tem bastante beijo, mas eu queria convidar você pra que nos siga em nossas redes sociais, @vagaspelomundo em tudo. Tem no Instagram, tem LinkedIn, tem Twitter, tem TikTok. Tem o quê? Tem YouTube.
Tem tudo.
Tem tudo. Então vai lá atrás da gente. Tem muita coisa boa pra você também ficar por dentro das redes sociais.
E comenta, né? Comenta.
Isso.
Não adianta só ir lá seguir. Tem que
não.
comentar, interagir.
E o comentário pode ser um coraçãozinho.
Exato.
Tô sem tempo pra falar. Bota um ponto.
Só
já ajuda.
Só pra gente saber
só pra engajar.
Que você tá aqui. Que você
exatamente.
Tá aqui.
E hoje, Amandinha, eu prometi beijos e abraços.
Sim, tem um que foi pessoalmente, né?
Pessoalmente. Eu queria começar por ele, então. Pode ser?
Pode.
Queria mandar um abraço pro Diego de Águeda. Que é ali pertinho de onde? De Aveiro, que fica onde? Na Europa. Ele me encontrou, ele é de Manaus, ele é famoso, mora aqui em Portugal há mais de dois anos, mais ou menos. E ele, a gente se encontrou no shopping, e ele me abordou, queria mandar um abraço, né? Obrigado, Diegão, por vir conversar comigo, fiquei super feliz. Bom trabalho aí, porque ele nos ouve no turno de trabalho, pega o terceiro turno, e estamos lá no ouvido dele, então...
Beijo,
obrigado,
Diego,
tá, Diegão?
Obrigada,
obrigado de coração,
beijo.
Fiquei super feliz. E queria mandar beijos pra quem comentou no nosso Spotify...
Uhum.
Falei certo?
Falou.
Boa.
Exato.
Mandaram os beijos porque o pessoal foi comentando, interagindo, então a gente manda os beijos. Queria mandar um abraço especial pra Aline Boarini, ela tá onde? Em Dublin, que fica...
Na Europa.
Na Europa, deve ter ido no show da Sandy. Sandy Leia! Aliás, fofoca, hein?
Fofoca.
Rolou babados aí da viagem da Sandy, que parece que tá rolando um Remember.
Olha.
Não sou de fazer fofoca, família dos outros, beijo Chitãozinho, bicho chororó.
Olha, o problema é o seguinte, a Sandy e o Lucas escolheram Dublin... Pra fazer o Remember.
Não, vocês fizeram.
Mas
diz a matéria que a gente
frequentaram
leu.
Frequentaram o mesmo quarto,
é,
né?
E som alto.
E o problema é o seguinte.
O
problema é que tem muitos brasileiros trabalhando nos hotéis.
É, a turma entregou aí, bicho. Então, parece que rolou um
Olha,
Remember.
E assim, ó, quando a Sandy tava em Dublin na outra vez,
a
acho
Europa.
Que foi no ano passado, né?
Sim, acho que sim.
É...
Ah, não, o povo sabia tudo.
O povo ia dizendo onde ela tava
ó,
andando.
Ó, acabei de ver a Sandy em tal lugar. Vi o Lucas não sei aonde, pô, é fudido.
Porque tem mais de 70 mil brasileiros, né?
Em Dublin.
Na Irlanda.
Na Europa. É,
e
muita
aí
gente.
A gente domina.
Domina, claro. E aproveitar, continuar os beijos. Mandar um abraço especial pro Wendel, lá de Cuiabá. Que
beijo,
fica
Wendel.
Onde? A Europa. Pra Brenda, que é da Bahia. E pro Lins, ele é do Pará. Eles estão em Caxias do Sul, a Europa. Mas eles querem morar no Chile, que é um país da Europa.
Legal.
Beijo, Brenda. Abraço, Lins. Obrigado. Pro Ericélio, de Canela, no Rio Grande do Sul.
Oh, cidade linda.
Entende, tá?
Cidade é. Linda.
Olha aí, a terra do intenta.
É...
Abraço, Ericélio. Obrigado pela audiência. O Denis Israel lá tá em Dayatuba, interior de São Paulo. Ele é cantor. E quer vazar. Quer ir pra onde? Pra Europa.
Beijo.
Valeu, Denis. Obrigado pela audiência. A Bianca Fresneda tá lá. Alô, Goiânia! Ela botou. Eu respondo aqui. Obrigado, Bianca. A Jussara Jacome, obrigado. Tá sempre com a gente. A Aline tá no interior de São Paulo, tá ouvindo a gente. A Leila Nunes Reis. Tá, sabe aonde? Em Berkeley, nos Estados Unidos.
Oh, que massa.
É um país da Europa.
Massa.
É, quem mais? A Virgínia Sanches, que ela tá em Dublin. E ela diz que morre de rir contigo. Porque
comigo?
Tu fica no night shift com ela. O turno da noite. Turno da noite.
Eba,
e ela
beijo,
passa
Virginia.
Mal com as tuas risadas. Então, beijo, Virgínia. Obrigado pela audiência. A Mariana comentou. Porque ela ouviu aqui que eu disse que quem não comenta cai os dois braços, fica só o toco. Ela foi lá e comentou, disse, não, vou comentar pra não cair meus dedos do pé.
Claro.
Então, obrigado. A Mariana comentou, beijo, obrigado, Mariana. Thaís Helena, eu acho que ela tá na Alemanha, que ela tem o sobrenome alemão.
O Claudinho adora nomes compostos.
Adoro nomes compostos. Aliás, eu tenho uma lista de nomes compostos que não combinam.
É.
Thaís Helena tá ali.
Mais ou menos,
Aline, Natália, não, são nomes que não combinam. Mas daí os nomes combinam. João Paulo.
João Paulo
já
combina.
Não imagina o João sem o Paulo.
É
entendeu?
Verdade.
Então, mas
ou o João
tem...
Pedro, né?
João... É, tem nomes que não combinam. Tipo, Sandy Leia, não combina. Porque é nome composto. Não é sobrenome.
É sim, nome composto. É nome composto.
Então,
é.
Não combina. Mas tudo bem. Alguém de Indaial.
Cláudio Augusto.
Cláudio Augusto, Cláudio Antônio. São os nomes que não...
Não.
Cláudio Fernando. Tipo, duas pessoas.
Duas pessoas diferentes.
Sara Catarina. Duas... Não, também não combina.
Diferente.
Difícil.
É.
Indaial mandou um comentário pra gente, só que ele botou... Era um nome assim, tipo...
Não sabe.
Um beijo de Indaial, amo vocês. Então, um beijo pra Indaial.
Um beijo pra Indaial.
Que é do lado de Blumenau e fica onde? A Europa.
Santa Catarina.
Um beijo pra Laís, que tá em Santo André. Que é um país da Europa, que fica, né, na Grande São Paulo.
Uhum.
Pro Ademir Carminati, que ele é da onde? De Itajaí, mas ele tá em Orleans, na França, que é a terra da Joana d'Arc.
Uhum. Beijo, Ademir.
Que ele é o pai do Pedrinho e
sim,
o marido da Jéssica.
Sim.
Atual, né, Ademir? Podemos...
Sempre comenta no YouTube. Obrigada,
isso. E Ademir, queria mandar um beijo especial pra Janaína, pra Jana Gomes, querida.
Beijo, Jana. O Jana e o Rodrigo. Beijo.
Obrigado, obrigado, tá? Obrigado pela audiência. Seguimos. Hoje, Amandinha, episódio 281. Chegamos.
O impossível é só questão de opinião, Claudinho.
Olha aí,
já
galera.
Dizia Chorão.
Já dizia o glorioso.
O grande poeta. Olha.
Conhecido na intimidade como Buá. Sabe por quê?
Uhum.
Buá! É o Chorão, cara. Olha aí, meu. Boa piadinha com o falecido. Não tem como se defender,
meu. Olha, eu gostava muito das letras do Charlie Brown. Eu acho que, tirando ali a parte... A parte visual.
Olha, não era exemplo pra ninguém.
Exato.
Dona Clara dizia, Dona Clara.
Tirando a parte falecida visual ali, né, da banda e os exemplos, as letras eram muito, muito
assim,
boas.
Assim, eu vou melhorar a sua frase. Tirando os vícios,
isso,
a gente foca nas virtudes,
exato,
certo?
Exato, exato. Não era exemplo pro adolescente.
Não, então, isso por que a gente pensou nesse tema, tá na página 103 do meu livro, que é um trecho. Do texto...
Do livro Morar Fora, Sentimentos que
Sim,
Ele
Sim, mas
do partir.
Texto me disseram que era coisa de rico. É o nome do texto.
Uhum.
Porque essa é uma coisa que a gente ouvia muito, né? Antes
muito.
De morar fora, que... Ah, vocês
é
vão ver.
Rico.
Vocês vão ver. Agora vocês não vão comer carne. Vocês estão fodidos. Vai, Borel.
Não tem fruta na Europa.
Não, não. Tem, mas é assim. Você vai vender um carro pra um comer rico. Uma banana.
É,
entendeu?
É caro.
Então aí nos conta. E aí eu escrevi essa parte que diz assim. O impossível é só questão de opinião. Ou se é. Tanto é que tem uma galera morando fora que nunca foi... E talvez nunca seja rica de grana. São pessoas que contam moedas, mas que vivem em Londres. É o cara que saiu lá do interior da Paraíba e que conseguiu concluir um mestrado em Portugal. É gente da periferia de uma grande capital brasileira que conseguiu juntar uma grana e morar nos Estados Unidos. São casais que vieram da cidadezinha pequena lá de Santa Catarina e hoje vivem no Canadá. São ricos? Nem de longe. Mas priorizaram morar fora e lá estão. Pra você que ainda acha que morar fora é coisa de rico, não acredite nisso. O pessoal que mora aqui do outro lado é, no mais dos mais... Rico de experiências, de comer macarrão para poder viajar, de vender brigadeiro para conseguir estudar, de ter 3 empregos para se manter na Austrália, de ser feliz sendo, em letras maiúsculas, e não tendo, em letras maiúsculas também. E aí, vai ficar esperando ser o próximo ganhador da Mega Sena ou vai priorizar seu projeto de morar fora e colocá-lo na estante dos sonhos possíveis?
Olha.
Olha aí, galera. Alô. E morreu. É a história de um menino.
Qual é a página, Claudinho?
Página 103 do meu livro.
103 do livro.
Isso, ele é um trecho do texto Me Disseram Que Era Coisa de Rico.
Olha, é verdade. É, e nós conhecemos muitas pessoas que viajam muito, 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 muito. E ficam em hostel, comem sempre McDonald's, pãozinho, né? Tá tudo certo.
Salame.
Sanduíche, tá tudo certo.
Tá bom esse arroz aí?
Pra poder...
Tem um outro áudio dele vazando aí.
Pra poder viajar, né? Pra poder realizar os seus sonhos e conhecer Sim. o mundo. Eu, claro que eu não concordo muito com a ideia de dizer assim, ah, eu tenho que contar países, né? Eu tenho que ter, eu tenho que ter 50 países na minha lista de viagens, porque eu quero ter números. Não, eu quero ter experiências, né? Eu acho Sim. que o mais bacana é você conhecer um país. Claro que você não precisa ir em restaurantes, você pode visitar o país e comer McDonald's.
E não só isso, né? Eu acho que também é uma coisa dessa de... Até logo. Uma coisa dessa de contar os países e tal, é uma coisa que eu falo pra Amandinha, que é, a gente mora em Portugal desde 2014, e é interessante porque cada vez que a gente viaja aqui, a gente conhece, parece que é um outro país, é um outro Portugal, uma outra cidade, um outro lugar dentro do mesmo país, né? Então é muito relativo, assim, por exemplo, alguém que, sei lá, por exemplo, eu fui pros Estados Unidos, e fiquei em Nova York, sei lá, 40 horas. Eu não posso dizer que eu conheço os Estados Unidos, né? Tipo, eu fui pra Nova York, entende? Então, às vezes, esse negócio de contar país é colocar o pé, né? Que também, claro, vale, mas a experiência em si de conhecer o país, de ter mais tempo, de ver a cultura, de experimentar uma culinária, não aquela ali no roteiro turístico, né? Que nem a gente diz aqui em Portugal, nas as 3 ruas pra lá, né? Que até o preço muda. Né? Às vezes o prato é o mesmo, você vai comer ali onde tem o fluxo de turismo... E custa 2 vezes mais do que 3 ruas pra cima, onde só comem, né, as pessoas que são dali, né, que são os locais. Então, às vezes, assim, essa história até de contar países, de ser de mostrar de novo, né, de ter, né, ter números, ter e não ser. É uma coisa que esse texto que eu escrevi, eu acho que conta muito isso, mostra, né, como que essa vida, essa vivência... No exterior também é uma questão de opção, né, da forma como você vai viver para ter experiências. E isso é interessante, porque a gente ouvia muito isso, né, Amandinha? Uhum. Ah, não, vocês vão ver. Nossa, são pra Europa. Ui, lá em euro. Aí, vocês vão ver como que é.
São
a vida não
fome.
É fácil. É, o que vocês querem, todo mundo quer. E não sei o quê, e tal, tal, tal. E ao mesmo tempo, cada um vai saber onde o calo aperta.
Exato. E assim, não é todo mundo que tem a força de vontade, né? De superar os desafios no exterior. Nós sabíamos que a gente tinha muita força de vontade, que a gente tinha muita vontade e determinação para superar os obstáculos, tanto que nós viemos dispostos, né, Claudinha, a morar no exterior e trabalhar em qualquer área, né? O Claudinha até falava, se precisar eu corto grama, eu faço qualquer coisa, mas eu quero
ter essa experiência,
realizar meu sonho.
É porque, claro, existe, vai ter sempre a experiência real e a ideal, né? Tipo, isso. Eu quero, por exemplo, eu tenho vontade de conhecer a Turquia, por exemplo.
Uhum.
Dá um exemplo. Aí na Capadócia, andar de balão, uhum. Não sei o quê, tal, tal, tal. Mas se eu chegar lá e custar 1.900 euros por cabeça pra fazer um voo de 20 minutos de balão, não vou.
Sim.
O ideal era que eu fosse. Mas o real é que eu não vou, entende? Uhum. Então, assim, às vezes também a gente idealiza o morar fora, como, ah, não, eu vou comprar. Chegando já, vou, por exemplo, moro no Brasil, já vou mudar pra Portugal. Chegar em Portugal, eu já quero comprar um Tesla. Eu vi lá que tem até táxi, que é Tesla. Então, já vou comprar. Eu cheguei aqui em Portugal, quando cheguei em 2014, eu pensei, Mercedes e BMW aqui é troco. O cara vai no mercado, faz uma compra de 100 euros, ganha uma Mercedes. Porque tem, hein?
Tem bastante.
Jesus.
E
eu Porsche, ainda não tenho a minha.
E Porsche também.
É, mas tem. Mas eu pensei, é de graça, né? E não era. E é isso que eu quero dizer, que às vezes a gente idealiza uma coisa, mas é importante a gente ter essa noção da realidade.
Sim.
Né? E saber fazer as escolhas, penso eu também. Por quê? Porque quando você... A gente pensou... Né? Decidiu que queria morar fora, olha quanta coisa a gente abriu mão.
Muita coisa. O prestígio do reconhecimento, de ser conhecido na cidade, de ter amigos de infância.
De ter trabalho.
De ter trabalho, de ter família, né? Saber com quem contar.
Claro.
Conhecer o gerente do banco, conhecer o médico, conhecer o veterinário, conhecer isso. A cabeleireira.
E não só isso, na questão
manicure.
Financeira a gente abriu mão de muita coisa.
Sim, porque você
vendeu
conhece.
Vendeu o recheio do apartamento inteiro.
Sim, você abre mão dos seus pertences,
claro.
Né?
Claro.
Da sua história. São objetos que lembram muitos momentos da sua vida, né?
Claro, que não tem valor comercial.
Não tem
por exemplo,
valor.
Um quadro do pôster do show do Paul McCartney. Isso não vale nada.
Uhum.
Mas pra mim vale muito.
Vale
então,
muito porque tu foi lá, assistiu,
é
esteve
um
lá.
Um retrato, né? Um frame da tua vida ali.
Sim.
Que tá registrado. E é isso, a gente abre mão disso tudo pra morar fora. E aí entra aquela conversa que recentemente até a gente teve, né? Sobre isso, que era... Cara, as pessoas não julgam de fora, elas não têm noção. Entende? Da tua vida. Tipo, eu julgando a tua vida, você que tá nos ouvindo. Eu não sei o que que tu passa.
Uhum.
Entende? A gente todo dia é surpreendido por histórias impactantes, assim, de pessoas que nos contam coisas e que tu nunca imaginou que isso poderia acontecer, sabe?
É uma música que eu tô ouvindo, Claudinho, de blues, que é...
Bota aí, pô.
Do Big Daddy Wilson.
Glorioso, meu.
Mas aqui no Spotify não dá pra escolher, né?
Tem que ser. Mas tem computador. YouTube hoje em dia já, né? Que ele deve ter postado também, né? Que hoje em dia já tem... É uma plataforma de vídeo, não sei se conhece. Tu pode, por exemplo, faz um vídeo e aí tu posta no YouTube. E é uma música, às vezes é um clipe. Entendeu?
Sim, que é a música diz assim... Walk a mile in my shoes.
Uhum.
Né? Que é... Ande uma milha... Né, ou um quilômetro,
com os,
né,
meus sapatos.
Com os meus sapatos, e você vai se colocar no meu lugar e vai entender o que eu passo.
Exatamente, né? Que é aquilo que a gente diz, o percurso migratório é teu.
Exato.
Você que está nos ouvindo, você está fazendo o seu percurso migratório. A gente é parceiro, claro, está aqui junto contigo aí no teu trabalho, está junto aí na academia, está, sei lá onde você está agora, lavando o carro, não sei o que você está fazendo, mas esse momento de vida é teu.
Uhum.
Não é meu nem da Amanda.
Uhum.
Entende? E é tanto só teu que não é nem da tua esposa, nem do teu companheiro, nem da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu filho.
Exato.
Essa música aí, né? Uhum. Olha aí.
Top.
Bota aqui, ó.
Big Daddy Wilson.
Glorioso. Ai, produção. Walk a mile in my shoes. Caminha só uma milha, são 1,600 km.
É, e aí você 1600 vai saber como metros. Eu me sinto.
Exatamente.
Pra quem gosta de julgar, né, os outros.
Então,
né?
Porque ele fala, é muito sensacional essa música, né?
Uhum.
Ele diz que ele junta forças quando ele abre a Bíblia dele, vai ler a Bíblia,
isso.
Vai encontrar a força pro caminho. Porque assim, é a tua história, entende? É a tua dor. É aquilo que eu falei já em outros episódios, fica o convite pra que você ouça, tem mais 280 episódios além desse. que a gente fala muito disso, que é, quando você chega no hospital, uma das poucas coisas, ou até únicas, que não tem um padrão, é a dor.
Uhum.
Então, por exemplo, chega duas pessoas que caíram, os dois estavam na moto. Os dois caíram pro mesmo lado, quebraram a mesma perna. O médico vai perguntar pra cada um.
A dor é diferente.
A dor é diferente.
Uhum.
Quanto você sente de dor de 0 a 10? O que tava na garupa diz 11. E o que tava pilotando diz 5. Uhum. E a mesma fratura.
Uhum.
Porque as dores são diferentes. Então, assim, no processo, nessa vida, né? Quando a gente vai morar em outro lugar, ou quando a gente tá fazendo a faculdade, ou quando a gente resolve fazer um curso técnico, ou quando a gente resolve ser motorista de caminhão, ou quando a gente decide que a gente quer vender brigadeiro, ou é a tua dor, é o teu momento, entende? Por isso que é muito difícil também, quando a gente quer que as pessoas entendam a nossa dor, a nossa vida, o nosso sapato, a nossa milha que a gente tá caminhando,
uhum.
Só que a gente também não faz isso, porque é normal. Eu não consigo, aquilo que a gente já falou também num outro episódio, de escolher as nossas batalhas. Eu não consigo batalhar por tudo e por todos, né? Eu já tenho as minhas. Eu tenho que me aguentar, eu tenho família, eu tenho um problema, eu tenho que resolver coisa. Tem as antas no meio do caminho ainda, tem matar um leão por dia, desviar de 1 milhão de burro.
Sim.
Não é fácil. Entende?
Cada um tem as suas batalhas, mas
claro.
Acho que a gente pode ter empatia, né,
Claudinho? Ah, sim, claro.
Pra tentar ajudar o outro. Por exemplo, uma situação que aconteceu com a gente... faz uma semana, a nossa cachorrinha Marie teve uma convulsão em casa, a gente achou que ela tava infartando,
uhum.
né? E o Claudinho desceu pegar o carro, assim, correndo. E
era uma hora boa, né? 5:30 da tarde.
5:30 da tarde, e eu peguei ela e fui levando ela praticamente desfalecida, assim, mole, no meu colo, correndo as escadas pra a gente ir correndo pro veterinário. Chegando lá, entreguei ela correndo pro veterinário e falei, ela tá infartando... E a gente chorando, né, desesperado, e aí eu sentei na recepção e fiquei ali soluçando de chorar.
E tinham mais pessoas na recepção.
E tinham mais pessoas, umas 5, 6 pessoas.
Tá cheio, né?
Ninguém me abraçou.
Ninguém é capaz de levantar e falar, quer um copo d'água?
Ninguém me acalmou. Eu tava soluçando, né, de nervosa, e ninguém me ajudou a me acalmar. Eu tive que me acalmar sozinha, respirar fundo,
sim.
né, respirar bem profundo várias vezes
mas
pra
aí...
conseguir respirar normalmente, porque quando você tá nervoso,
a sua respiração
fica muito ofegante, parece que você vai infartar, né? De nervoso, sim. nervoso.
Não, mas aí entra aquilo, né, é aquela experiência que a gente passa e aí a gente pensa, a gente já fez isso pelos outros? Não tô te perguntando, não precisa me responder, eu tô dizendo assim... Será que se chegasse alguém, a gente faria também ou eu ia ficar constrangido? Porque hoje em dia tem muito isso.
Eu já fiz, porque eu já ajudei várias pessoas na rua, não. caídas, né?
Eu digo
caíram
assim...
mesmo sendo bêbadas, eu ajudo, né?
Não, mas a pergunta que eu quero dizer, no sentido... Não, é por isso que eu disse pra não responder, mas ela não consegue, né, Moisés?
Não consigo.
Tem que responder, né? toma aqui seus R$80, vai
obrigada,
pra lá.
Obrigada,
vai
sim.
pra lá.
Eu vim tá. com a caravana.
A caravana...
De Blumenau.
Não, daí é o seguinte, porque eu penso assim, hoje em dia a gente vive um mundo muito chato.
Sim.
Tudo dói. Tudo
sim,
dói,
tudo
ofende, machuca.
Tudo ofende.
Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo prático. Se eu estou ali, e chega uma menina, uma mulher, chorando, soluçar, eu nem encosto na mulher. Eu nem olho direito. Eu ia levantar e falar, a senhora quer um copo d'água? Eu vou chamar alguém do hospital aqui pra atender a senhora. Eu, Claudinho, não vou. Por quê?
Porque na Europa é diferente, né?
Então, não, porque daí é assédio, é crime, eu quero comer a mulher, não sei o quê, não sei o quê, eu vou ser preso. Então, no fim, eu tô falando sério, não tô brincando.
Sim,
sério.
Tá chato.
Então, assim, não é que é chato, mas é um momento que a gente vive, entendeu? Então, assim, você faz uma piadoca, cana, preso, 25 anos de cadeia. Então, assim, hoje em dia é uma situação difícil. Por exemplo, cai uma velhinha na rua, chego eu pra salvar, o cara já pensa, esse barbudo derrubou a velha, já começa a apanhar, já, sem motivo, eu tava só ajudando. Entende o que eu quero dizer?
Sim, entendo.
Então é uma situação, e por que eu tô dizendo isso? Porque é um medo que a gente tem...
Até a profissão de stand-up vai acabar, né?
Vai,
porque eles
vai.
Não podem mais fazer piada.
Ou vai ser no presídio, o show, né? Por quê?
Coitados.
Então, por quê? Porque é aquilo, a gente leva o comediante a sério e o político na galhofa, na sacanagem,
isso.
entendeu? A gente inverteu as coisas.
Sim.
Por exemplo, você sai com o cachorro pra passear, o poste mija no teu cachorro,
sim.
e virou, entende?
Uhum.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia é um momento muito delicado também, por quê? Vou dar um exemplo agora prático na nossa vida. A gente tem uma filha, certo? Quando ela era pequenininha. Tu gostava que pessoas viessem dar oi pra ela? Ai, que bonitinha.
Tocar, não. Isso eu aprendi com os europeus, né? Com
entendeu?
Amigos europeus. Que ninguém gosta que você toque no bebê, né?
Não,
ou
nenhum.
Na criança. É. nem pra falar. No Brasil, já vai no colo.
Não, já é.
Eu lembro, assim, meu Deus, de várias situações no Brasil, tipo, de familiares e tal, e de pegar vizinhos, pegar bebês no colo, no shopping,
leva, né?
No restaurante. Ah, eu vou ali brincar com a criança.
Não, aqui não.
Aqui não, aqui não pode,
na Inglaterra,
né?
Você vai preso.
Não é aceitável.
Então, é isso que eu tô dizendo. Então, às vezes, por exemplo, você tá num parquinho. Aconteceu esses dias comigo, tá? Uhum. Eu tava num parquinho. E aí, tava os pais meio longe, eu tava ali com a Ana, balançando no brinquedo, não sei o quê, e a criança, assim, tipo, a menininha queria descer do balancinho, mas tava meio, vai morrer. Eu tava do lado. Eu pensei, ajudo ou não ajudo? Uhum. Juro, pensei.
Ficou com medo de tocar na criança, né?
É, de tipo, ajudar. A menina ia cair do balanço. Eu pensei, sim, não vou deixar ela cair.
Sim.
E só, tipo, mal, fiquei mal, coração batendo na boca, peguei e segurei a menininha, coloquei ela no chão. E aí o pai veio, me agradeceu e tal, não sei o quê. Uhum. Mas vem que vem um pai e fala, o que você encostou na minha filha? Fudeu.
Sim,
eu vou encher o cara de porrada, vamos preso. Entende? Então,
isso
assim,
aconteceu com a gente também no glamping, né? Lá na Espanha.
Sim, sim.
É, que tinha um menininho que tava sem boia na piscina.
Exato, olha.
E ele tava querendo pular na piscina com as outras crianças.
E meio
que se
afogandinho.
Isso, que as crianças estavam com boia, as outras maiorzinhas, inclusive a nossa filha. E eu tive o meu espírito brasileiro de falar, eu vou pegar essa criança no colo. Porque o pai não tava nem...
É, né? O pai engolindo 4 litros d'água por cada mergulho.
Eu peguei a criança no colo, fiquei brincando com ele e tal. Se o pai viesse me falar alguma coisa, eu ia soltar o cachorro. Ou o cachorro não. A criança, né?
Você emocionou, gente. É emoção. A risada. A risada do idoso. Olha aí.
O cachorro também pega no colo.
Com a bronquite, né? Risada bronquica.
É porque o cachorro também pega no colo. Mas isso é coisa de brasileiro, né?
É.
De latino. A gente gosta de pegar no
colo.
Pega
um cachorro latino, aí fica complicado.
Não, a gente gosta de pegar no colo. Quando eu vejo um cachorrinho fofinho e começa a abanar o rabo pra mim, eu quero pegar no colo.
Sim.
Né?
E uma criança também, pra ela é a mesma coisa.
Uma criança também, né? Mas a gente tem que, às vezes, tem que ter cuidado aqui na Europa, realmente.
Não, porque, mas é porque... Mas aí
é
digo mais.
As relações de toque,
claro,
né?
Claro, e digo mais, porque acontece. Olha que situação que é difícil. Por quê? Daí tu ainda é mulher. Tu pegar um menininho...
Ok.
Socialmente aceita. Okay. Eu pegar um menininho já fica uma coisa meio. O que, que é esse cara aí com a mão no meu filho? Entendeu? Tipo,
sim,
você fica...
sim, sim.
Então é uma situação. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não tô justificando. Entendeu? Eu acho que ok. Só que a gente vive um medo premeditado. Por exemplo, é que nem agora. Os tios da piada, eles já têm medo antes de. Eles já têm uma censura prévia mental.
Claro, claro, claro.
Que é a pior censura. Mental é a pior. Né? Porque daí antes de eu falar aqui, eu já fico. Ai, meu Deus do céu, como é que isso vai chegar lá? Minha nossa.
Até na internet, né?
Aí você acaba com as coisas.
Até na internet, porque tem as diretrizes e políticas, né? De privacidade, de controle e tal. E aí você não pode falar com algumas palavras no YouTube, por exemplo.
É, o algoritmo pega, né?
E a gente vai se policiando pra não falar certas coisas, né?
Então, só que ao mesmo tempo que é o mundo em que vivemos, né? É complicado por quê? Porque a gente... E aí eu acho que aqui é uma reflexão interessante até da questão do... De morar fora e de cada vez estarmos mais individualistas, mais sozinhos, mais isolados e tal. Por quê? Porque eu acho que a gente também, por essa censura de tudo, tudo dói, tudo machuca, eu não posso falar nada. Quer saber? Eu não vou, então. Uhum. Vou ficar aqui de boa.
Uhum.
E ao mesmo tempo, a gente passou por o que passou aí de 2020 pra cá, em que a gente já não tava bem da cabeça.
Uhum.
Entende? Sim. E aí a gente foi obrigado a se isolar por obrigação mesmo, não era mais opção. Tu era obrigado, não podia sair de casa. E o que, que a gente fez com isso? O que a gente tá fazendo com isso? Eu não tenho a resposta. Eu tô dizendo, olha pro mundo hoje. O que, que a gente tem hoje?
Sim.
De 2020 pra cá, até 2020, que mundo a gente tinha? De 2020 pra cá, que mundo a gente tem?
Exato.
É uma que... Não tenho resposta, não sei se cada um tá no mundo aí, né? Como eu tô dizendo. Cada
sim,
um...
cada um tem a sua
cada
realidade.
Um tá caminhando o seu quilômetro com o seu sapato.
Aqui na Europa, a gente percebe que mudou bastante as relações, assim, né?
Ah, piorou
sociais,
bem.
Sociais, né?
Já não era maravilhoso,
né? Relações
bem pior.
Sociais,
claro.
Né?
Ninguém pega elevador com ninguém, ninguém ajuda mais ninguém, tipo,
as pessoas se isolaram bem, assim, né?
Sim.
Até tem uma propaganda no Spotify aqui em Portugal que diz assim... ficar em casa ou enfrentar o mundo, né? E aí, pra você escolher sua playlist e tal. E realmente é isso, né? Quando você sai de casa, você tá enfrentando o mundo, enfrentando os desafios do mundo, e você tá olhando os problemas do mundo, o que, que tá acontecendo.
Mas até nisso a gente tá se isolando.
Sim.
Mesmo nesse momento, eu vou fazer o desafio onde você tá nos ouvindo aí agora, você provavelmente tá em público. Muita gente tá em público nos ouvindo. Você tá sozinho nos ouvindo.
Uhum.
Entende? A gente tá em público, tá com uma galera em volta, mas a gente tá sozinho.
Sim.
Né? É tá muito, todo mundo no celular, todo mundo ouvindo
estranho,
a sua coisa.
É muito estranho você ir pra uma grande cidade, né? Por exemplo, Londres.
A Europa.
Pegar um metrô. Cara, tá todo mundo no celular.
Ou lendo jornal lá, no caso. É, ou livro. É. Mas sim, ninguém tá falando
tá
com ninguém.
Tá todo mundo no celular.
O que
celular?
Que eu tô justificando
e
disso?
E antes a gente conversava, né?
Então,
com as
aí que tá. Mas eu tô justificando isso. Eu falei, fiz questão de falar disso. Por quê? Porque quando o jornal impresso nasceu, né? Aí vinha essa polêmica. Meu Deus, agora pronto. Ninguém mais vai falar com ninguém.
Uhum.
Porque agora vai estar lendo jornal. Uhum. Então assim, mas não é a ferramenta. Somos nós. O problema.
Sim.
Entende? Não é. O mundo hoje não tá pior ou melhor por causa da tecnologia. Tá pior ou melhor por causa da gente.
É
o que a gente faz com isso. Porque é o que eu falo, a internet, essa mesma que tem putaria, tem um monte de coisa que não presta, tem a desgraça, tem não sei o quê. Eu escrevi minha tese de doutorado. Uhum. Usando muito a internet, pesquisando, indo atrás, tem muita informação boa.
Artigos.
Mas também tem um monte de porcaria.
Uhum.
E aí é o uso que a gente faz disso. Você tem televisão na sua casa, por exemplo? Você tem. Tem canal bom? Tem. São poucos, mas tem. Por exemplo, tem um aqui que eu gosto de ver de vez em quando que chama Mezzo. É M-E-Z-Z-O. Mezzo, né? Mezzo. Que é de música clássica.
Uhum.
Que é legal. Pô, mostra umas puta orquestra. Os caras... Pô, a produção dos caras pra ensaiar. Esse dia tava
vezes,
passando
né?
um ensaio da Orquestra Filarmônica de Berlim, bicho.
Uhum.
Imagina, 200 pessoas no palco e os caras ensaiando e tal, não sei o quê. Então, pô, tá legal. Mas tem um monte de porcaria? Tem.
Tem
um monte de bosta também. Só que aí é a gente que faz a opção de ligar essa porcaria e se embebedar dessa merda, entende?
Uhum.
Então... O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tá em público e resolve se isolar, a gente vai encontrar um jeito. Seja um jornal, um livro, um celular, um tablet de última geração, o podcast do Claudinho da Amanda. Mas se tu quiser interagir, tu também interagiu com as pessoas no metrô.
Uhum.
Porque tu quis. Exatamente. Sentou uma tia do teu lado e começou a conversar com a tia. Até aquele dia foi engraçado, né?
É.
E aí, é isso, entende? Então, às vezes, assim, se tu quiser interagir, sempre vai ter alguém querendo conversar. Sempre vai ter o Claudinho no trem que quer conversar com alguém.
Exato. E assim, quando você tá no exterior, né? Quando você tá... falando outro idioma, é muito importante que você tente conversar com as pessoas, né?
Claro.
Porque só assim a gente vai treinando, né?
Destrava.
Destrava. Né? A gente sentiu isso, se sentiu muito acolhido, por exemplo, em Bordeaux,
a Europa,
né? Na França. Porque em Paris a gente não sentiu isso, as pessoas não queriam conversar, porque é uma cidade muito grande, é metrópole, né? Mas no interior é diferente.
Rabo,
é diferente. Né? A gente tava caminhando, né, num parque. E uma senhora francesa parou pra conversar com a gente.
Vocês são da onde? Vocês estão fazendo aqui?
É,
a gente
tipo,
não
querida.
Falar francês, ela já mudou pro inglês, começou a conversar com ela. E ela começou a ensinar as palavras em francês. Daí
sim.
A Aninha queria se apresentou em francês. Daí ela, ai, que lindo, que não sei o que, tipo...
Sim, existem.
Interação.
Ainda existem pessoas
sociáveis. A senhora da
sociáveis.
Padaria, que a gente foi comer ali
isso,
do lado.
Isso, ainda né? existem pessoas sociáveis,
tem,
pessoas
tem gente boa.
Boas
não,
no
não
mundo.
É que ainda existe. A maioria é gente boa.
Sim.
É que a gente dá ouvido pra minoria... Que é chata, entendeu?
Sim.
Mas tem a maioria das pessoas são boas de coração.
Sim.
Porque senão não, aí já tava acabado o negócio aqui.
É, tinha um mendigo, né, do lado do...
Glorioso
do
mendigo!
Do mercado que a gente foi em Bordeaux. E muitas pessoas saindo do mercado entregando comidas pra ele. Ali compraram.
Isso.
Né, nós também compramos croissant.
Mas eu, não, eu comprei pro... Ele tinha ganhado já um monte de croissant e não sei o quê. E ele tinha dois cachorros. Daí ele tava com as comidas, eu fui lá, comprei os stickzinhos pros cachorros.
Uhum.
Que tipo, tava em promoção, acho que era 60 centavos, sei lá.
Uhum.
E comprei croissant pra ele também, que eu acho que tinha. Mas, tipo, as pessoas interagem. E tem gente boa no mundo,
sim.
entende? Mas tem um monte de filha da puta também, tem. Mas daí você, aí é a história de... É, hoje o mundo que a gente vive é praticamente impossível. Mas daí entra o tema desse episódio. Que é só uma questão de opinião. Se tu olhar como o impossível, vai ser difícil. Assim como morar fora. Quando a gente pensava... Pensa tu, Amandinha. Antes de morar fora.
Uhum.
Era possível ou impossível? Tu se via...
Parecia impossível.
Tu se via viajando aqui, pegando um avião...
Não.
Indo pra Inglaterra, indo morar na Inglaterra... Tu se imaginou na tua vida, alguma vez, antes de morar fora... Tu imaginou, passou no teu mais longínquo sonho de morar na Inglaterra... Que tu ia morar um dia na Inglaterra?
Não.
Por quê? Porque era uma questão impossível, tava fora do teu alcance.
Uhum.
Entende?
Exato. E até o texto de ontem da psicóloga Vanessa Claudinha no nosso site... no vagaspelomundo.com.br, na aba carreira... ela falou sobre como a gente... 4 passos pra gente ter produtividade no trabalho nesses tempos difíceis, né? E isso serve pra nossa vida, né?
Claro.
Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado de tanta informação, tanta notícia, tanto e-mail, tanta mensagem, rede social. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a nossa vida tá um caos, né? Porque, assim, é muita informação.
Nossa vida aí, tá impossível.
Aí você vê um monte de mensagenzinha ali no WhatsApp e você quer responder, né? Você tá trabalhando, aí vem um e-mail, você quer abrir. Você se distrai com muita facilidade. E muitas pessoas realmente ficam muito mal com tudo que tá acontecendo no mundo.
Claro.
Porque
isso
afeta.
Né?
Afeta
claro.
A gente. A gente vê as notícias, vê a imagem, vê foto. Isso afeta, nos afeta, né?
Uhum.
Mas o mais importante é a gente conseguir manter o equilíbrio e escolher um horário do dia, de repente, para ver essas notícias, não ficar vendo o dia inteiro.
Exato.
Né?
Não,
se atualizar ali do que tá acontecendo, mas não ficar focado nisso, porque senão a gente vai esquecer de viver a nossa vida, vai esquecer dos momentos bons que a gente tem que cuidar da nossa saúde.
E não é só isso, eu acho que hoje em dia a gente vive num momento da nossa existência. Olha que profundidade isso aí, meu. Não, mas que a gente vive num momento da nossa existência em que ser revolucionário é estar desconectado.
Uhum.
Entende? É ir contra a maré mesmo. Hoje em dia, tu ser uma pessoa mais desinformada significa que você é uma pessoa que tá em busca da paz.
Isso,
entende?
Do equilíbrio porque mental, né?
É, porque a gente tem com... Aí volta isso, com a história do... Advento, essa palavra é bonita. Mas com a tecnologia, a gente hoje em dia não tem mais espaço pra viver.
Uhum, pensar, né?
É, a gente não tem. A gente tá sempre conectado, cara. Isso é um inferno. Quantas vezes. Ó, já te passo a palavra. Quando foi a última vez que tu, Amandinha, saiu de casa sem celular?
Nossa. Eu saí uma vez, eu acho, no verão, pra ir numa praia fluvial.
O cara parece estar sem calça, né?
Foi muito estranho.
Parece estar com a bunda de fora,
sim,
não parece?
Foi muito estranho.
Puta merda, que tá alguma coisa errada.
Foi muito
Faça
estranho.
Um desafio pra você que tá nos ouvindo. Qual foi a última vez que você saiu de casa sem o celular?
E qual foi a última vez que você ficou em silêncio? Né? Porque, assim, a gente tá sempre com barulho na casa, né? Ou é televisão, tem gente que fica com televisão, nós não ficamos, né? Ou com música, né? Então, ou você tá conversando. Mas quando foi a última vez que você ficou em silêncio e se ouviu?
É, sem o celular, sentado no sofá.
Sem o celular, sem nada. Sem um livro, sem o celular, sem nada.
Talvez na hora de dormir. Nem isso. Às vezes bota sons de chuva do YouTube.
Sim, a gente
aí
precisa...
Aí tu tá quase dormindo, tá pregando, olha pra... Hemorroidas na gravidez!
Vem a propaganda.
Puta, que inferno, bicho.
Você tá sempre recebendo estímulos demais. E por isso que as crianças não podem ter livre acesso ao celular. Não podem ficar horas no celular.
Não
podem
pode.
Ficar na televisão horas. Por quê? É muito estímulo. É muito estímulo. Ela não vai pensar. Não vai ter criatividade, entende? Ela tem que ter tempo pra brincar com os brinquedos, né? De interagir socialmente e não ficar sendo só recebendo a informação e ainda estragando o olho, né? Né? Porque é muito tempo de tela.
E não é, né? Eu acho que a gente, quando a gente entende isso, né? E aí volta a história de usar essa mundaréu, esse bombardeio de informação que a gente tem pro lado bom, é que a gente pode entender que não é impossível morar fora. Né? E aí você vai se deparar talvez comigo, com a Amanda, por aí. Vai encontrar informação no nosso site ou aqui no podcast. E a gente diz, olha, você quer morar fora? Parece impossível? Faz um planejamento.
Uhum.
Existe um meio. Entende? O que eu tenho que fazer? Onde que faz o passaporte? A gente já falou sobre isso, já fez vídeo. Tem muita gente falando, tem muita gente boa trazendo informação. Então, eu acho que hoje
saber a gente... Saber escolher também, né?
Tá
o que
numa...
você vai assistir, né?
Então, é isso que eu ia dizer. A gente tá numa etapa, né? Que a gente... Mais importante do que ter acesso à informação é qual informação você quer ter acesso. Né? Volta naquela dúvida que eu tinha no meu percurso acadêmico, né? E aí, pô, você tá no meio de um mestrado, de um doutorado, e aí 800 palestras, 800 coisas pra você assistir, mil coisas, mil professores dando aula, e não sei o quê, você quer colocar tudo na tua tese, tudo interessa, tudo é importante. E aí eu lembro que ouvi da minha orientadora, e trago isso pra minha vida, que é mais importante do que tu saber o que tu quer, é tu saber o que tu não quer.
Uhum.
Então, a partir disso, eu comecei a basear muitas decisões minhas, inclusive. Tipo, ah, eu acho que tem que fazer tal coisa. Tá, mas eu não quero passar por isso.
Uhum.
Eu não tô disposto. E aí você já começa a cortar. Entende? E isso serve pra informação. Então, que informação que tu quer? Tu já sabe a informação que tu quer? Sei, Claudinho. E qual que tu não quer?
Uhum.
E a partir disso, começa a criar teus filtros. Aproveita. É isso que eu falo. Esses dias eu tava vendo uma discussão sobre isso, que era, ai, porque a internet cria bolhas, não sei o quê. Eu falei, que bom. Daí eu não tenho acesso a tudo, eu não quero mesmo ter acesso a tudo.
É, não dá?
Eu tento ver o lado positivo das coisas, né? Então, assim, eu acho que, sim, temos a internet, meu Deus, pessoas bárbaras. Sim, mas tem internet boa também. Tem muito conteúdo bom, tem gente criando um conteúdo de qualidade, tem gente boa, tem gente trazendo informação massa, tem gente que, pô, traz um negócio ali que te desperta pra uma coisa. Às vezes a gente posta um vídeo. Cara, se esse vídeo, eu já pensei nisso, esses dias eu tava pensando nisso. Se esse vídeo despertar pra uma pessoa, fala, puta, que legal, não tinha pensado nisso. Tá feito,
uhum.
Entende? Às vezes a gente passou por isso e nem nota, a gente não lembra quem estimulou a gente a morar fora, né, de
uhum.
internet, claro, era outro mundo também, mas eu acho importante a gente saber o que a gente não quer pra escolher melhor aquilo que tá chegando na nossa vida, entende?
Exatamente, igual aquele texto, aquele vídeo, né, que tu fez, né, Claudinho, sobre tristeza no exterior.
Uhum.
E a gente fez aquele vídeo pensando nas pessoas que estavam realmente tristes, deprimidas e continua acontecendo, né? Continua acontecendo.
Ah.
E as pessoas são fases, né, da vida, né? Às vezes você tá bem, às vezes você não tá. E tem muitas pessoas que nos mandam mensagem, nos mandam e-mail e dizem assim, ah, Amanda, tô passando por um momento ruim aqui no exterior, eu queria uma ajuda, né? Eu queria que fosse diferente, não tá legal, né? Eu não tô me sentindo bem, eu até pensei em tirar a minha própria vida.
É,
então a gente recebe muitos e-mails assim e que a gente se sensibiliza e tenta fazer o máximo pra ajudar
dentro
essa pessoa, dentro dessa possibilidade,
acalmar,
exatamente. É, com um podcast, com uma mensagem, com um vídeo no Instagram, tentando acalmar quem tá aqui
tem
fora.
Solução, calma.
Quem tá aqui fora e quem tá no Brasil também. Quem está no exterior, passando por desafios e com medo, com incertezas,
que
com dificuldades.
É, né?
Muitas pessoas emigram sozinhas.
Sim.
E não tem com quem conversar, com quem desabafar, né?
Sim,
então a gente tenta se colocar no lugar do outro também nesse momento, né, Claudinho?
Sim.
Por quê? Porque como influenciadores, querendo ou não, né, digitais, a gente sente as dores de quem nos compartilha, né, compartilha com a gente, e a gente tenta ajudar ao máximo, porque a gente também já passou por momentos muito difíceis no exterior, muitos, e a vida é assim, né?
Sim, e é importante isso, que às vezes do outro lado, a forma como essa mensagem volta, entende? Porque aquilo, quando tu tá numa situação, vou dar um exemplo, a gente tá falando do impossível. Aí você mora aí, né? Todo mundo tem sua família, né? Enfim, tem uma comunidade. Alô, comunidade! Tá em volta aí e tá. E aí o cara vai comentar assim, pô, cara, tava pensando, imagina eu moro, sei lá, numa cidade qualquer no Brasil, no interior, ou até numa grande capital, em que a vida de todo mundo tá corrida e tal, e eu comento, né? Eu comento com alguém assim, pá, cara, tava pensando, não sei, meu, eu queria fazer um curso, eu vi que tem um curso no Japão, de anime. Eu gosto de desenho, animado, de desenho, e eu vi que o cara... Se tu comentar isso com alguém, quantas pessoas vão dizer assim, pô, que massa, cara, tu tá pensando em fazer esse curso no Japão, velho? Que da hora, mano, que massa, parabéns, cara. O que você vai ouvir? Vai dizer, por que você não faz online?
Tá louco.
Meu vizinho faz curso de anime aqui, ó, né, no YouTube. Você tá louco? Ou seja, às vezes a gente também... É difícil quebrar essa barreira do impossível. E por que eu tô dizendo isso? Que nem a Mandinha falou, a gente recebe essas mensagens... E eu falo pra ela, eu falo, tá, como que a gente vai devolver essa mensagem? Né? Porque, claro, não é só dizer o que a pessoa quer ouvir.
Exato.
Porque às vezes, né, não é esse o caminho. Mas é dizer que, cara, calma. A gente tá... E eu acho que, já falei isso também, né, que é da gente pro mundo. A gente quer que o mundo mude, que todo mundo vive em paz. Mas nós somos os primeiros a xingar os outros na internet, cara. Então, assim, calma. Né? Você quer que o mundo seja não sei o quê, mas você é um filho da puta.
Olha, com tanta, então, assim... com tanta coisa acontecendo no mundo, tantos problemas, tanta dor, tanto sofrimento, ainda tem gente que vem nos xingar por causa de um vídeo de percevejo que a gente fez. Sabe? Não faz sentido. Até algumas pessoas comentaram, meu Deus, com tanta coisa acontecendo, você vem xingar mesmo?
Tem pessoas
que vão nos defendem, né?
Sim, sim.
E a internet é isso, né? As pessoas vão lá, estão frustradas e vão lá xingar o outro pra tentar aliviar a sua dor, né?
Isso, mas aí que tá, aí penso eu. Sério, deve estar pouca dor, tem que vir mais sofrimento.
Não aprendeu nada. E aí tu vai xingar uma pessoa que não tem nada a ver com a sua dor, com o seu problema,
difícil.
Né?
E aí, só que ao mesmo tempo, a gente, cabe aí que tá, cabe a gente quebrar essa corrente, né? Que é não continuar com isso. Tipo, o cara vem, ah, que vídeo merda. Faz melhor. Ah, continua xingando? Bloqueia, filho. É a democracia da internet. Bloqueado, excluído, banido
saúde
e denunciado.
Mental. Saúde mental.
Eu, assim, no começo eu até ficava assim, porque a gente tem muito disso também, né? Tá na internet, é do jogo. Mas eu falei pra Amanda, quer saber, bicho? Bloqueei, tchau, deu. Ah, não tô com tempo, não. Porque, assim, isso eu lido melhor que a Amandinha.
Só a gente tá perdendo a terapia.
Mas que é... Cara, é do jogo, entende? É do jogo. É que nem ter perfil bloqueado na internet. Entende? Geralmente quem nos ataca tem perfil bloqueado. Qual que é a minha conclusão?
Ou perfil falso.
Agora é pra atacar, mas já fica bravo comigo. O que eu penso? Quem tem perfil bloqueado é covarde. Esse é o primeiro pensamento que eu tenho. Tá errado? Não sei.
Porque ela foi te xingar.
Não, não por isso. Porque é do jogo. Não quer que as pessoas vejam as tuas coisas, sai da internet. Tira o teu perfil. Entende? Pra mim, perfil bloqueado. Ah, quero entrar no Instagram do cara. Tá bloqueado? Não sei, entende? Por quê? Porque, não sei, pode ser uma grande coincidência, mas 99,9% das pessoas que me agridem na internet têm um perfil bloqueado, pra mim, porque é coisa de covarde, entendeu?
Sim.
Ai, mas é porque eu quero preservar a minha família, então saia da internet.
Então não xinga os outros. Não. Porque ninguém vai atrás do teu perfil,
não, pronto. Não, quem tá nos ouvindo e não xinga ninguém, mas tem um perfil bloqueado. Pode pensar, pô, nada a ver o Claudinho, o pensamento dele. Mas por que que eu penso isso? Porque se você quer privacidade, saia da internet. Não existe privacidade na internet, ponto final. É do jogo. Eu tô te contando que é assim, quer ver? Eu vou te contar. Sabe como é que funciona o futebol? São 10 de cada time no campo, um no gol. Não pode botar a mão na bola. E tem mais um monte de regra. Quer jogar? Ah, não, eu gosto de jogar vôlei. Então não joga futebol. A regra da internet é uma selvageria. O Twitter é a cracolândia da internet. Ponto. Eu tô te dizendo, é. Ai, mas eu não tenho estômago. Então não crie conta lá, não entra naquela merda. Porque eu tô te falando, é uma merda. E tu não vai mudar. Botando a imagenzinha de bom dia, grupo,
não adianta,
bom dia, pessoa.
Não adianta.
Não adianta. As pessoas vão te xingar.
Uma linda semana.
Isso,
não adianta.
Linda é o caralho. O cara já vai te responder na hora. Já te manda tomar no cu, já te manda 6 gifs.
É, entendeu? Mas tem que ter a saúde mental muito em dia, né? Pra você ser um gerador de conteúdo ou imigrar. Porque...
Ou saber as regras do jogo. Também.
É. Mas, por exemplo, sobre a questão de imigrar, né, Claudinho? De você não se sentir daquele lugar. Você tem que ter, a gente já falou isso mil vezes aqui, você tem que ter um propósito muito grande e um sonho muito determinado, um prazo, uma meta, um objetivo muito claro para você conseguir sobreviver no exterior e aguentar os nãos e desafios e caras tortas e palavras erradas.
E mais acima de tudo, penso eu, voltamos às nossas da internet, você já tem informação. A gente tá te dizendo aqui, morar fora é pra todo mundo, só não é pra qualquer um. Por quê? Por causa disso tudo que a Amanda listou aqui. Tem gente que não vai gostar de imigrante, tem gente que não vai gostar de estrangeiro, tem gente que vai rir da tua cara.
Xingar do teu português.
Tem gente que quando puder, inclusive compatriotas seus, vão lhe denunciar se você tiver um documento irregular num país, aí a gente vê na Irlanda, um
monte de
lugar.
A gente vê na Irlanda, nossa.
Entendeu? Então assim, é isso. Morar fora é uma grande... Como é viver? Viver é uma grande máquina de moer carne. Então assim, tá disposto? Tô. Saiba que a regra do jogo é assim. Eu não tô dizendo que a gente não pode tentar mudar. Pode e deve tentar mudar, mas a gente deve se preparar pro que tem. O que tem hoje é isso. O mundo, por isso que a gente fala. Quando você tá pensando em morar fora, ah, eu vou de qualquer jeito, lá eu vejo o documento. Cara, olha, você vai ter brasileiro querendo te sacanear, na tua língua, e querendo te escravizar, na tua língua.
Uhum.
Onde você estiver, escolha um país, aí vai ter um lá que vai querer acabar com a tua vida. Dois, você vai ter uma situação de vulnerabilidade. Você não é o cidadão daquele país. Você é um cidadão de segunda classe, ponto. Eu falei pra Amanda falou assim, mas isso é forte.
Meio pesado o que tu disse.
Eu falei, mas a gente é tão de segunda classe que se der uma guerra eles não chamam nem a gente, que a gente não é daqui. E pra um troço ruim eles não me convidam, porque a gente não é daqui.
Sim.
Entendeu? Primeiro é quem é daqui, até pro ruim. Entende? Então assim, eu tô te falando, é assim. Por isso eu escrevi o livro e que trago essas dores e sofrimentos e coisas boas também, que acontece muita coisa boa, por isso que a gente não volta. A gente não tá reclamando de morar fora, eu amo morar fora. Tanto moro fora que não volto. Tô aqui desde 2014 e não pretendo ir embora. Mas, tô te dizendo como é.
Preparo,
é importante tu saber as regras do jogo, entende? Porque assim, ó, às vezes, e é uma coisa que eu falo até por um percurso acadêmico. Às vezes, no mestrado eu ouvi e no doutorado eu ouvi também. Que, eu não imaginava que era assim. Uhum. Como que tu não imaginava que era assim? Tu entra num troço sem saber que é assim? Cara, se fosse fácil, todo mundo era. Todo mundo fazia, todo mundo era normal.
Todo mundo tinha doutorado, se fosse fácil. Todo mundo sabia vários idiomas.
Isso, pô, a moleza aprender alemão.
Fluente, francês, fluente, alemão, espanhol.
Não, entende. Então, assim, mas eu não sabia que morar no interior da Finlândia era assim, que era frio.
Uhum.
Pô, você já tem internet, cara, você tem um monte de informação.
Sim.
Né? Usa essa informação. Pô, sério? Não é possível. Pô, hoje em dia tem câmera. Eu tava tendo enchente lá em Blumenau, pô, tu entra e tem câmera ao vivo na avenida lá mostrando, pô. Eu acho que eles estão mentindo. Mas tá lá, câmeras na tua cidade que você quer morar. Câmeras na... Como é que é lá que tu gosta de ver do Papai Noel?
Rovaniemi.
Tem lá uma câmera eterna na Vila do Papai Noel. 24 horas, o ano inteiro, o dia todo. Tá nevando? Será que tá nevando?
Vai lá, Vila do Papai Noel.
Porque a Greta falou que tá o maior calor na Suécia. Vai lá, bota câmeras em Malmo. E vê lá se não tem neve, como é que tá. Duvida, vai atrás. Tem a informação, entende? Eu acho que a gente é muito inocente em muito aspecto. E aí, morando fora já há bastante tempo... No começo, e aí, pô, a gente tá falando hoje, 2023. Quando a gente chegou aqui, tá, a internet aí não tinha tanta gente gerando informação, ok, mas já tinha bastante informação. Mas hoje, pra mim, cara, é tipo... Pô, é impossível que tu não saiba como que é morar em Portugal.
É.
Cara, tá no YouTube, não é um lugar tão difícil de chegar, entende? Tipo, eu não tô falando da Deep Web, tô falando do YouTube.
E a gente tem muitos seguidores que falam assim... Ai, Amanda, eu tô há anos me preparando pra ir morar em Portugal e... Como é que tá o custo de vida? Tá alto mesmo?
Tá, pô.
Tá alto
que
mesmo.
Que eu vou te mentir?
A gente não vai mentir, tá alto mesmo.
Não, daí tá...
Tem imóvel?
Não tem.
Não tem,
aí
tá bem difícil
assim,
de imóveis.
Ai, custa alto. Então vai lá, escreve no Google, vou te ensinar. Vai lá, escreve no Google assim, imobiliário em Portugal. E olha os preços, por que não acredita em mim?
É, pesquisa antes, porque
bota,
assim...
Bota, maiores supermercados de Portugal, vai ter os folhetos, vai lá ver quanto custa.
Uhum.
Não, duvide de
faça
mim,
faça uma pesquisa,
entende?
É.
Esses dias eu tava falando com um conhecido meu, eu falei disso. Eu dei uma informação pra ele, e ele ficou me olhando assim, eu falei, cara, mas não acredita em mim.
Pesquisa.
Bota no Google.
Uhum.
Duvida de mim, duvide. Eu dizia isso pros meus alunos na universidade, duvide. Você acha que eu tô mentindo pra vocês? Põe no Google. Tá aí na frente de vocês, cara.
Uhum.
Mesmo Google que você acessa a putaria, tem, vai lá e bota, escreve o que eu disse.
Uhum.
Entende? Então, assim, é importante a gente saber usar essa ferramenta. E é do jogo. Você vai encontrar de tudo. A internet é isso. Ainda bem. É de tudo. Você vai ter informação boa. Por exemplo, tem biblioteca que eu usava no meu doutorado lá, que são bibliotecas que tem, pô, artigos só classe A. Mas tem biblioteca com artigo bosta também. Você escolhe. Tem 1 milhão de biblioteca pra você acessar. Então, assim, eu acho que também a gente tem que ter mais responsabilidade da nossa vida. De saber que o impossível é só uma questão de opinião mesmo. Porque se tu acha que qualquer coisa que tu tá querendo realizar aí é impossível, primeiro que tu não se conhece.
Não sabe qual força.
Exato. Porque a partir do momento que tu começa a se conhecer, tu fala assim, isso é impossível? Opa, peraí. Peraí.
Uhum. E olhar pra sua história, né? Porque
claro.
Se a gente olhar tudo que a gente já passou, os desafios que a gente já viveu, antes de morar fora, e onde você está hoje, onde você chegou...
De onde você saiu.
De onde você saiu. Você olhar pro seu percurso... Dá muito mais gratidão do que decepções, né?
Ah, claro.
Você olhar pro seu percurso e dizer, não, eu consegui, eu não, realizei.
Tu olhar o mundo como tá e tu tá vivo, tá bom, né?
Tu tá vivo, tu tá com uma saúde em dia, saúde mental
às
em
vezes.
Dia, né? Se você tá com um equilíbrio mental, se tá tudo bem emocionalmente, se você...
Ou não, às vezes você... também tá em busca, mas isso é
mas
uma parte
você
de
tá...
se autoconhecer,
é,
né?
Se você tá com a saúde mental em dia, você já é um grande vencedor.
Ah, já.
Né? Do mundo que vivemos hoje.
Você não toma um antidepressivo, já tá bom.
Já tá, é. Então, olhar pra sua trajetória, olhar pro seu percurso, pelas escolhas que você fez, os caminhos que você fez, e até os erros que você cometeu,
claro.
Isso é muito importante, porque a gente vai ter uma gratidão e olhar pro nosso passado e dizer assim, nossa, realmente, eu sou foda, eu consegui, eu venci, eu aprendi com aquele desafio,
e
eu
é
aprendi com aquele erro.
Exato, e é importante isso que tu tá dizendo, que não é ninguém tem que te dizer isso.
Você tem que olhar
pra tem que chegar nessa conclusão sozinha. E assim, ah, mas pô, eu gostaria de ser elogiado 24 horas por dia. Eu vou te falar, Amanda sabe o quanto eu gosto de política e sempre me interessei por assuntos de política, saber o que tá acontecendo e tal. Uma coisa que eu percebo cada vez mais é um descolamento da realidade dessa galera que é eleita em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. E por quê? Porque tá cercado de puxa-saco.
Uhum.
Entendeu? Quando você tá em volta desse nego só te elogia, que você não tem defeito nenhum, cara, olha que merda que é a tua vida.
Quando teu pai, né, te diz, ah, você tá sempre certo. Não, você tá certo.
Eu lembro
não,
de um... Não. Esses dias eu tava ouvindo um historiador, um cara contar uma história da época do Sarney, né, que foi ali... Logo na redemocratização do Brasil, o Sarney foi um dos primeiros presidentes, ou se não o primeiro. E aí, ele tinha congelado poupança, tinha feito um monte de merda.
Uhum.
E aí, um dia, disse que um assessor dele disse pra ele que ele era uma pessoa muito querida e que as pessoas no Brasil amavam ele.
Uhum.
Claro, o cara tá lá em Brasília, no meio do nada. O nego te diz isso e fala, ah, realmente. Porque ele não tá andando na rua.
Uhum.
O nego queria matar ele, que ele tinha congelado as coisas, entendeu? Então, assim... Essa distância da realidade, a gente também não pode se embriagar com isso. Dizer, ah, eu quero sempre que me elogiem. Ai, que gostem do meu conteúdo. Ai, não, eu acho que não. Eu acho que é importante eu tomar de mim pro mundo. Aquilo que eu falei de novo. Que é a gente... Eu sei quem eu sou. Eu, Claudinho, tô falando eu. Eu, Claudinho, eu sei quem eu sou. Entende? Eu sei a minha personalidade. Eu sei do que eu sou capaz de fazer pro bem e pro mal. Eu me conheço. Então, assim, ah, porque tu é isso. Eu sei que eu não sou. Então não me dói. Porque eu não sou isso, entende? E quando a gente fala em morar fora, é isso. É de ti pro morar fora. Não é do morar fora pra ti. Não existe, vou te dizer isso aqui. Pode se doer, peço desculpa já. Mas não existe nenhum país que quer te acolher.
Não.
Desculpa, é triste, vou te contar a realidade. Não existe nenhum país do mundo que
você
quer que você vá morar lá. Nenhum.
Você vai ter que mostrar que você é bom.
Nem onde você tá hoje. É. Pode ser no Brasil, sei lá onde você tá. Nem esse país quer que você esteja aí.
É, e uma coisa que o psicólogo Vitor Luz sempre fala, né, Claudinho? Nos textos, no nosso site, toda sexta-feira, que é cuidar com os gatilhos, né? O que, por exemplo, tu falou, eu me conheço pro bem e pro mal. E nós temos dentro da nossa cabeça um anjinho, né?
Uhum.
E um demôniozinho, né? Ou então, um monstro e um anjinho, né? E aí a gente tem que... Até eu vi uma frase muito boa. Como que você tem alimentado os seus monstros,
uhum.
né? Você tem alimentado com sentimentos negativos,
exato.
Com coisas pesadas ou com coisas boas, de paz, de tranquilidade. cuidado com os gatilhos.
Claro.
Como que, se você já sabe como você estoura...
Exatamente.
Tentar evitar que aquela situação pra não estourar.
Isso, você sabe que vê uma notícia de uma bomba, um míssil, não sei o que, isso te faz mal? Não assiste.
Não assiste,
né?
Exato.
Se blinde.
Já fica
disso.
Triste, né?
Por exemplo, ontem eu tava te mostrei aquele do cara que sobre perdão. O cara diz assim, como que eu perdoo alguém que não merece perdão? E o cara falou, mas você não precisa perdoar essa pessoa. Você não deve perdoá-la. Aí tu fica olhando o cara falar assim. Aí ele assim, cara, olha o tanto de energia que você tá despendendo com essa pessoa. Você alugou um apartamento, um triplex na tua cabeça pra essa pessoa.
Uhum.
Olha o espaço que você tá dando pra ela na tua vida.
Não vale a pena, né?
Você acha que... Sério que você não consegue perdoar ela? Então beleza. Tipo, sofre aí. Entende
Tira
isso?
Tira ela da sua cabeça, né?
Porque assim, tu... Cara, enquanto a gente não entender... E é muito disso, entende? Que é... O que que eu tô disposto? O que que eu não quero? Cara, o morar fora passa ao lado. Vou te falar. Porque que nem eu disse, nenhum país quer que você vá morar lá.
Uhum.
Nenhum. Mas eu quero morar lá.
Sim.
Então, que se lasque o país. O que,
eu
que eles
provar,
querem? O que, que eles
provar,
pedem de documento?
Eu vou provar que eu posso.
O que, que eles querem de documento? É isso? Tá aqui, ó.
Uhum.
Ah, o que, que precisa de um emprego? Tá aqui, ó. O que, que é que vocês querem? Ah, precisa de 5 mil por mês. Tá aqui, ó. O que é mais vocês querem?
Uhum.
Entende? E aí, uma coisa que eu falo pra Mandinha. Quando tu toma essa rédea da vida, é engraçado como o jogo muda.
Muda.
Né? Que quando é aquela história. Quando tu quer uma coisa, parece que não vem. Quando tu fala, então não quero mais, aparece. Né? Assim, você tá procurando uma chave. Você não acha de jeito nenhum, inferno. Tá, então foda-se, eu vou sem essa chave, tu tropeça nela, tá no teu pé.
Uhum.
Né? Então, às vezes, quando a gente tira o foco, ontem, inclusive, a gente tava conversando sobre isso com uma conhecida minha, ela tava falando que ela tentou engravidar há muito tempo, tentou, e do dia que ela desistiu, ela engravidou.
Uhum.
E aí eu tava falando pra ela que é muito comum em casais que querem muito ter filho, muito, quando eles
se
adotam
foca
o bebê,
nisso,
aí tipo, não deu, não conseguimos. Aí a gente adota uma criança ou compra um cachorro, sei lá, tira o foco e engravida.
Uhum.
Né? Tem muitos pais que adotaram as crianças e engravidaram depois.
Uhum.
E é interessante porque a nossa mente é poderosa, cara.
Claro.
Né? A gente hiperfoca nas coisas e não necessariamente é uma coisa boa. Então quando a gente tá com muito ódio de alguém, porque olha a frase forte da galera. O oposto do amor não é o ódio.
É
o oposto do amor é a indiferença.
Uhum.
Então assim, eu odeio fulano. Tá muito perto do amor. São sentimentos muito acesos, muito vivos, muito fortes.
É.
O amor não é um sentimento bom?
É emoção.
Vivo, forte. O ódio também é um sentimento vivo, forte.
É.
Quando você ignora... Isso é o contrário do amor. E do ódio também.
Uhum.
Você odeia uma pessoa. Quando você passa a ignorar essa pessoa, aí ferrou. Eu tenho uma caixa de pessoas ignoradas que, olha, é difícil tirar elas de lá.
Uhum.
Você fala, quer saber, mano? Então, beleza.
Tá um baú bem fechadinho dentro da tua cabeça, né?
Não sei se tá bem fechadinho, porque cabe mais gente. Mas... Mas é importante
sempre
a gente conhecer.
Sempre cabe mais um.
É, lógico. E aí que tá, é a forma que tu encontra nesse mundo louco. Um grande rodízio de salames querendo entrar em ti.
De se manter são.
De se manter são, de encontrar a tua sanidade, não estourar com pessoas que te amam, né? De saber com quem que tu tá lutando na trincheira aí, quem que tá do teu lado, quem que tá te apoiando. Quem que te ajuda a recarregar teu fuzil quando tu precisa atirar?
Uhum.
Quem que tá te ajudando, quem que
quem
tá...
Quem tá recarregando suas energias.
Quem corta as suas unhas do pé. O cara tem que saber,
uhum.
Tem que valorizar. Porque não é muita gente.
Uhum.
Você aí é cheio de amigo, é um amigão da galera. Sofre um acidente pra ver quem vai lá limpar tua bunda no hospital lá.
Uhum.
Entendeu? Então assim, a gente também tem que entender que não é todo mundo que aguenta a pressão. E realmente, porque é pressão, bicho, é fudido, não é fácil.
É muita pressão.
Se fosse fácil, não tinha... Portugal tá batendo recorde de venda de antidepressivo.
Uhum.
Não é sem motivo. Motivo tem um monte. Liga a TV que você já vai ver uns 10 motivos em 3 minutos.
E tem a depressão, né, Claudinho? Sazonal, né?
Claro,
agora
começou a chover,
agora
não para
começa
mais.
A chuva, o frio, você não tem como sair de casa, tá sempre chovendo, tá tudo molhado, tá tudo úmido, não tem
e
como
morrer.
Passear com o cachorro.
A cueca fica com aquele cheiro de virilha.
E aí você tem que se acostumar, mudar o seu cérebro, mudar a cabeça, tá? Acabou o verão, realmente começou o frio, já tá nevando em vários países
Sim,
europeus.
Tá frio.
Né? A Suíça já tá 1 grau.
Aqui baixou 15
graus
de temperatura.
Inglaterra já tá 5, em várias cidades, então assim... É chuva, é frio, e aí você vai ter que ter força
mas daqui a pouco
pra fazer
passa.
Suas atividades, né, diárias.
Daqui a pouco passa, e vem no verão de novo, e assim vai, é a vida, tem que ter calma com as coisas.
Tem que ter calma.
Né? Tem que ter paciência. Dizer, Mandinha, que esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior, precisa ficar conectado em conhecer America Chip, porque a America Chip é uma empresa que vende chip de celular pra você ficar conectado do começo ao fim da sua trip.
Chique.
Alguém viu a Xênia? Ontem vimos o final do episódio. Muito bom.
Muito bom.
Muito sensacional. Um beijo pra Xênia.
Ilhados com a sogra.
Olha aí, galera. E aí, dizer
Gostei
o quê?
Do resultado.
Muito bom o resultado. Muito bom. Dizer que Você, pra conhecer a America Chip, tem que acessar o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. Vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos. Cabe aí no seu celular. Também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Tem cupom de desconto, que é vagas pelo mundo. Obrigado, America Chip, pela parceria. Arroba America Chip oficial. E se você quer morar fora e quer, precisa ajeitar o seu currículo, deixar bala baludo, quer começar já a receber proposta de emprego, entre em contato com a Mandinha. vagaspelomundo@gmail.com. Fala assim, ó, orçamento, currículo e o país que você quer. Fala com ela, ela vai agendar contigo, ela tem os diferentes pacotes. E aí você vai, ah, quero esse. Ela vai, ah, fechou, conversou, 1 hora de mentoria com a Amanda, conversa contigo, vê o que tu quer, o que tu não quer, faz teu currículo, deixa bala baludo. Ah, Claudinho, mas será que eles... Não sei. Vai lá no nosso canal no YouTube, tem uma live que a gente fez sobre currículo perfeito, que tem inclusive os depoimentos de quem já foi atendido pela Amandinha e que hoje mora na Europa ou em outro país do mundo. Já com emprego, bala garantido. Certo, Amandita?
Certo!
Obrigado de coração pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz em chegar aí na sua vida de maneira positiva. Semana que vem tem mais. Terminamos o episódio 281. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um excelente fim de semana. Juízo! E a gente se vê, se ouve, se tromba por aí. Beijo grande e até semana que vem.
Beijo! Beijo!